Essa é a história de um rapaz e seu sonho. Mas além disso, é uma história de um rapaz americano e um sonho que é realmente americano.
Qual o problema? O que está fazendo, negro?
Negro, nós somos o Comitê de Boas-Vindas.
É melhor você sair daqui.
Não, Danny.
Vai lá, só fica mais difícil com você aqui.
Está no ar mais uma edição do Eu Não Acredito em Nada, o podcast de terror da Odisseia. Nessa edição nós vamos falar de Lovecraft Country, a série da HBO aí criada, realizada e roteirizada pela Misha Green, que é uma adaptação do livro homônimo do Matthew Roof, de 2016, que aqui no Brasil tem o título de Território Lovecraft. A série também tem a produção executiva do J.J. Abrams e do Jordan Peele. Pra falar de Lovecraft Country, eu tô aqui com duas mulheres incríveis e maravilhosas. Foi uma dificuldade muito grande pra gravar esse programa, eu devo dizer. A primeira convidada esteve aqui comigo no programa sobre premonição, os 20 anos de premonição, a maravilhosa Juliana Oliveira.
Olá, gente! Não, queria dizer que é um prazer estar aqui com o Thiago e com a Carissa falando dessa série, que pra mim eu acho que é uma das minhas favoritas do ano.
É a segunda, não menos importante, esteve aqui no nosso programa sobre os negros em filmes de terror, Carissa Vieira.
Olá, e sim, Lovecraft Country é uma das minhas séries favoritas do ano. Talvez seja a favorita, mas o ano não acabou, eu tô dando o benefício da dúvida. Mas eu tô adorando esse podcast, porque assim, olha só com quem eu tô do lado, né? Maravilha.
A Juliana Oliveira do Twitter, né? Que me segue e segue você e você segue ela, que é um spoiler.
Ai, gente, piada interna, né? Aquela. Que foi, Carissa disse exatamente, eu falando em mim na terceira pessoa, né? Mas enfim, eu disse exatamente isso. Ai, eu ajudo consigo no Twitter, que me segue no Twitter também. Que a gente tá num grupo do WhatsApp junto. Ai, nossa.
Amizades modernas.
Eu diria amizades modernas, amizades pós-pandemia.
Exatamente.
Amizades seguras. Queria dizer que é uma honra receber vocês aqui, a Juliana e a Carissa aqui para participar. A Carissa, inclusive, ela fez parte do meu ritual de Lovecraft Country na semana. É de toda semana, porque eu assisti o episódio, aí ouvia o podcast da HBO sobre Lovecraft Country, e depois assisti o vídeo da Carissa, e depois, por último, assisti o vídeo da Mikan. Então era um processo que eu fazia todas as semanas.
Ai, que feliz!
Então, fazia um ritual, né?
Era o ritual da semana, porque o podcast saía no próprio domingo, aí na terça o vídeo da Carissa, e na quarta o vídeo da Mikan.
Eu tenho que dizer, eu fiquei muito feliz de gravar junto com a Mikan.
Sim, cara, maravilhosa, fez vídeos incríveis, conheci muita gente foda através dela.
A
Carissa eu já conhecia, mas a maioria dali... Alguns eu já conhecia também, mas a maioria dos que participaram do vídeo com ela eu não conhecia. Então, eu posso dizer que eu estou, sei lá, dois apertos de mão virtuais da Mikan. Mais ou menos isso.
Tem muita gente legal, tem muito negro produzindo conteúdo que a gente não conhece. E eu acho que é importante, sabe, a gente começar a conhecer outros produtores de conteúdo que são negros, sabe? Ontem eu conheci um novo, eu já conhecia, mas eu gravei um podcast com ele. E assim, a gente tava falando disso, sabe? Meio que se unir, porque tem muita gente branca e é maravilhoso, mas assim... Tem gente negra que ninguém nunca conhece, porque tá lá, enterrado no YouTube. Porque, enfim, a gente já sabe até que algoritmos privilegiam pessoas brancas, né? Então...
Sim, sim. Aliás, eu acho assim, que Lovecraft Country, ela tem muita gente... eu não sei se vocês concordam comigo ou não. Tem muita gente branca falando sobre a série.
Pra sim. Mim, mais do que devia. E não é porque eu acho que gente branca não pode falar, não. Que assim... A quantidade de gente branca falando e alguns falando bobagem é grande. E enquanto isso, produtores de conteúdo negro falando e falando coisas de vivências que, enfim, vivências reais e que sabem do que estão falando justamente por serem vivências reais, não estão sendo vistas. Então, ai, pessoalmente me causa incômodo, sim, e não é porque eu faço vídeo, não, mas assim, eu, inclusive, tive apoio. A HBO me deu HBO Go para produzir conteúdo, e enfim, mas a maioria nem teve, e a maioria ninguém viu também.
Eu entrei hoje no YouTube, né, só coloquei o nome da série lá para ver, e os primeiros vídeos, só gente branca, né, e eu falei, para encontrar alguém aqui que eu queira realmente ouvir falando sobre a série tá difícil. Então eu tive que realmente ir atrás de pessoas certeiras. Eu fui atrás também dos vídeos da Carissa, fui atrás de um texto que o Yuri fez sobre o... Ele é um diretor negro também daqui do Brasil, eu não sei exatamente qual é o estado dele. Enfim, fui atrás de um texto que eu sabia que ele tinha escrito sobre a série, mas assim, eu tinha um nome já em mente, porque se a gente for atrás simplesmente com o nome da série, não são esses conteúdos que a gente encontra.
Sim.
Isso é verdade. Eu concordo com você, porque eu também, eu pesquisava o nome da série, os primeiros vídeos eram sempre, ou era de gente branca, ou era tipo de canais animadinhos, sabe? Tipo, não era nada, pra não citar nomes aqui, mas... Não era nada sério, não era uma discussão tão séria sobre a série em si, que a gente encontra em outros canais de pessoas negras, né? 21 drums and a old bass horn, and somebody beating on a ding dong. Vamos lá, Lovecraft Country conta a história do Atticus Freeman, que é um veterano da Guerra da Coreia que retorna para Chicago, nos Estados Unidos. Descobre que seu pai, o Manose, está desaparecido. Em busca do pai, o jovem se une ao tio George e à amiga de infância, a Letícia Lewis, numa road trip para encontrar o paradeiro do Manose. No meio do caminho, os três vão se deparar com a segregação racial americana dos anos 50 e os horrores saídos das melhores histórias de terror. O livro do Matt Ruff, né, que lançado em 2016, ele se utiliza bastante ali do horror do H.P. Lovecraft, que é aquele horror que tem muitos tentáculos, que tem alguns horrores e criaturas meio que inexplicáveis, que foi utilizado em várias outras obras. Mas também o livro vai falar de racismo e da segregação dos Estados Unidos dos anos 50, né? O Lovecraft em si, que estava impedindo da gente gravar aqui, né, com suas forças obscuras, era absolutamente racista, xenófobo e também era misógino. Então, de certa forma, a obra ela subverte... ressignifica, que é uma palavra que tá muito na moda hoje, utilizada muito por coaches, traz uma espécie ali meio que de uma forma meio irônica de, ao trazer os negros pro centro da ação, a gente pode dizer assim, né? Daqui de nós três, a única pessoa que leu o livro que eu sei é a Carissa.
Inclusive sai vídeo essa semana sobre
o livro. Ó, que maravilha, vai sair extremamente, esse programa sai na segunda-feira, dia 26, o vídeo vai sair quando, Carissa?
Dia seguinte? Terça.
Olha que maravilha, vai sair. Se você ouviu na segunda, na terça, já vai ver o vídeo da Carissa sobre o livro. Começando com a Carissa, eu queria saber, já que você leu o livro, o que você achou do livro e da adaptação em si?
Olha, surpreendentemente eu gosto do livro. Eu gosto bastante do livro, porque eu tava com muito medo quando eu descobri que era um autor branco. Mas eu fiquei bem satisfeita. Dito isso, acho que principalmente porque eu terminei o livro, dias depois eu comecei a ver a série... Eu percebo o quanto a Misha Green, por ser uma mulher negra, né, ela consegue trazer nuances que o livro é incapaz de trazer. Porque eu acho que o Matt Ruff, ele tem sensibilidade, sim. É um livro difícil de ler, tá? Não vai ser só o entretenimento que pode até, sei lá, horror cósmico, vamos ler. Cara, é difícil sim, é muita situação que vai dando embrulho no estômago. E eu acho que ele não poupa ninguém.
Sim.
Ao mesmo tempo que boa parte do livro, eu sinto que ele não fica só jogando violência gratuita e ódio gratuito. Porque também era um medo. Mas assim, é difícil. Só que eu acho que a branquitude dele aparece no final.
Eu li umas coisas sobre o final... do livro, eu não vou dar spoiler aqui, mas eu li umas coisas sobre o final e as pessoas também falam isso, desse lance da branquitude do cara aparecer no final em forma de algum salvador e tal, branco. E...
A branquitude dele, ele tenta de todo jeito fazer com que a branquitude dele não apareça, mas nossa, como ela aparece pra mim que sou negra, naquele final.
Outra coisa também é o lance de personagens femininas, né, tipo, a série mudou muito isso, trouxe personagens femininas fortes e no livro tem vários homens, né,
Então, o livro dá pra perceber o protagonismo masculino. Tudo bem, a Letícia, ela tem importância, e a Ruby tem também.
Uhum.
Mas assim, você vê que elas não têm a mesma importância, por mais que a Ruby tenha um conto todo dela, e que eu acho que é um conto muito bom.
Uhum.
A Letícia também tem um conto específico, que é muito legal, a Hipólita, mas não existe a mesma força. É visível o quanto a série, ela faz questão de trazer empoderamento para as mulheres e empoderamento negro. Porque, assim, eu acho muito interessante que a série coloca a filha da Hipólita, que no livro é um menino, é Horace, o nome dele. A gente tem a Diana na série. E a Christina, no livro, é Caleb.
Uhum.
E por mais que seja um personagem branco e tal, eu acho muito interessante que ela tenha botado outra mulher. Porque, enfim, ela pode discutir várias outras questões por ter colocado mais personagens femininas. E eu sinto que, inclusive, o protagonismo masculino, que é gigante no livro, na série ele some um pouco, porque ela dá uma força. E nem é força no sentido de, ai, a mulher negra forte, o estereótipo da mulher negra forte. Não é isso. É
Sim.
força mesmo no sentido de personagens importantes, personagens que funcionam e que têm uma história, além de impulsionar o personagem masculino. Então, você sente essa coisa. É um homem branco que escreve. Não é o tempo todo, mas fica claro que é um homem e que é uma pessoa branca. E aí é onde, assim, não dá pra negar que a série enriquece as questões de negritude e de, enfim, questões relacionadas ao gênero. Né? Ok, gênero é um assunto muito mais complexo, mas tratando ele da forma mais básica que a gente pode tratar, ela vai tratar a questão de gênero, né, no sentido de masculino e feminino, com muito mais riqueza.
Eu concordo muito com tudo que Carissa falou. Eu não sabia que o autor do livro era branco. Eu tô sabendo agora. Porque, basicamente, assim, meu encontro foi muito com a série, sabe? Eu não, assim, eu soube depois que era adaptada de um livro e tal. Mas acompanhando os vídeos dela e sabendo dessas questões de que os personagens foram todos mudados, eu acho que foi, assim, uma sacada de gênio. Porque, realmente, não só a força dos atores, né? Que, assim, todos eles trouxeram uma carga dramática muito boa pra cada personagem. E essa divisão mesmo, a gente conseguir ter um momento de cada personagem. Apesar da gente ter uma história que une todos eles, a gente tem aquele momento de protagonismo. Eu acho que a série, ela soube dividir muito bem isso.
Uhum.
Eles não são só personagens coadjuvantes. Todos eles têm o protagonismo. Eu também gostei muito de algo que foi o protagonismo da personagem da Diana. Porque eu sinto muito que algumas produções que ainda possuem personagens mais jovens, crianças, durante o processo da série, muitos adultos subestimam, né, esses personagens crianças, justamente por eles serem mais novos e tratam como se tivessem uma capacidade, digamos, uma capacidade menor, assim, de entendimento do que tá acontecendo ao redor. E ela, gente, meu Deus, eu acho que eu não consigo parar de pensar no episódio dela, desde que eu assisti.
Esse episódio realmente é muito bom. Eu achei, pra mim, esse foi o episódio mais aterrorizante, assim, da série, porque...
Pra mim também, sim.
Como eu gosto muito de terror, assim, é claro que os outros episódios têm vários outros elementos do terror e tal, ou de aventura, ou de romance, enfim, de vários gêneros, mas esse episódio em si, ele me lembrou muito, eu me senti muito assistindo um filme dos anos 80 de terror, sabe? Uma Hora do Pesadelo da Vida, esses filmes slasher de perseguição, foi um episódio realmente que eu curti demais. E como a Carissa falou, eu acho que a presença da Misha Green nessa série melhorou muita coisa. Assim, eu não li o livro, mas eu vi algumas opiniões sobre, além da Carissa e tal. E, infelizmente, a Misha Green, ela não é tão valorizada, porque a galera fala muito do J.J. Abrams, fala muito do Jordan Peele, mas a cabeça pensante por trás de tudo isso é a Misha Green.
É um incômodo real que eu tenho, principalmente porque a gente vê muito acontecer assim. Vamos elogiar a série? Ai, porque a série do Jordan Peele, não sei o que, não sei o que lá. Vamos falar mal da série. Ai, porque essa Misha Green não sabe fazer isso tudo direito. E é algo que eu vejo com uma certa frequência quando a gente tá falando sobre mulheres negras, sabe?
Uhum.
Então, sim. E é isso. O Jordan Peele e o J.J. Abrams, eles só são produtores executivos. Eles não decidiram, eles não participaram ativamente das mudanças que foram feitas com relação ao livro. Inclusive, ela usa metalinguagem na série para fazer uma piada, assim, com relação às coisas que acontecem no livro e que ela mudou na série.
Uhum.
Mas, e que eu achei isso genial. Eu achei muito divertido. E ela acabou fechando algumas pontas que poderiam ficar. E ela, em uma cena, acabou com isso. Mas é isso, assim. Ela tomou as decisões criativas, sabe? Então, ela merece os louros pela série. Porque, querendo ou não, apesar de alguma outra crítica negativa... Gente, ela é a série do horário... Foi a série do horário nobre da HBO.
É o grande, esse é o horário da HBO, é um dos grandes, é o melhor horário, assim, que dá mais audiência. Game of Thrones, Westworld, várias outras séries estrearam nesse horário principal da HBO, vamos dizer assim, que é o domingo às 10 da noite, né?
Exatamente, e o mais curioso é que, em geral, a série teve reviews positivas. Isso, uma série com protagonismo negro, gente, quase todo o elenco era negro. Isso, no horário nobre da HBO... E do primeiro episódio pro último, o crescimento de audiência foi enorme. Então, assim, foi uma série que, independente de quem gostou ou de quem não gostou, teve impacto. Inclusive, já tem gente questionando se vai ter segunda temporada até.
E eu acho que esse negócio de comparar demais, assim, pegar muita coisa, é porque algumas coisas que a Misha Green usou na série são muito parecidas com os filmes do Jordan Peele ou com até outros filmes de terror. O que é algo até engraçado as pessoas fazerem essa comparação, porque eu gosto muito desse lance da arte, porque a arte é uma troca, e aí o Lovecraft, a obra do Lovecraft influenciou muitas obras, e agora a série é influenciada por obras que foram baseadas em obras do Lovecraft, entendeu? Então fica aquela coisa de uma coisa baseada em outra. Acho que as pessoas levam muito pra esse lado, tipo nesse episódio 8 que a gente comentou, que é um dos melhores da série, o pessoal falando, ah, que pegada nós que tem, ou que pegada... dos filmes do Jordan Peele, mas o Jordan Peele, como a Carissa mesmo falou, não estava envolvido em nada, nada em relação à criação, à parte criativa da série, estava ali só realmente com a Monkey Paul, né, que é a produtora dele, injetando dinheiro, e também a Bad Robot do J.J. Abrams, enfim. Eu acho que esse discurso ele tem que partir dos influencers que fazem vídeos, ele tem que partir de todos nós, que a gente que está falando sobre a série, de valorizar a Misha Green, que agora o caminho dela eu acho que vai ser... já começou genial e underground na série dela, eu não assisti, mas Lovecraft Country muita gente assistiu, menos gente do que eu gostaria que visse, inclusive.
Sim.
Mas eu acho que agora sim ela vai ser mais valorizada, se tiver segunda temporada, enfim. Inclusive, quando eu vi o final, eu fiquei me perguntando se vai continuar a história, ou se vai ser meio que uma antologia, sei lá, contando histórias diferentes. Fiquei pensando nisso, mas eu acho que a Misha Green ela vai brilhar muito, porque o nome dela agora ficou muito em evidência, e eu espero que sim.
Inicialmente, quando a galera falava, né, a série produzida pelo J.J. Abrams e pelo Jordan Peele, eu até entendo, de princípio, assim, tentar chamar atenção para a série através dos grandes nomes que estavam inseridos, que seriam eles. Mas a partir do momento que a gente começa a assistir a série e ver quem está por trás, já não faz mais sentido, assim, correlacionar, sabe, a série do Jordan Peele, a série do J.J. Abrams. Não tem mais sentido, gente, porque realmente a série foi crescendo com o passar do tempo e a gente vai tendo noção de quem está por trás. E é como você citou, Thiago, essa questão de que se você está se propondo a fazer um conteúdo acerca da série, é no mínimo obrigação, né, dar crédito à Misha Green, porque sem ela, isso aqui que a gente está fazendo não existiria.
Não, e tem uma coisa, quem cita a semelhança com o Jordan Peele tem um detalhe, essa semelhança já está no livro. É muito engraçado que quando eu estava lendo, né, tem um momento que eu cheguei no Twitter, eu fiz uma pequena thread assim sobre o livro, e aí eu comentando, gente, nossa, esse livro me lembra o Corra, sabe? Porque é uma questão do tipo da situação que as pessoas estão vivendo, vai além da questão da Misha Green, do Matt Ruff, é o tipo da situação que automaticamente te remete ao Corra, que poderia também te remeter a, sei lá, adivinha quem está vindo para jantar, sabe? Que é um filme da década de 70, eu acho, se eu não estou enganada, mas enfim.
Eu acho que é 72.
Então, que é uma inspiração do Jordan Peele, inclusive. Então, eu acho que a coisa vai mais além, mas é isso, assim, também... Nem todo mundo leu o livro, nem todo mundo vai ter assistido esse filme também, sabe? Então, tem muito aqui.
Eu tava lendo umas opiniões sobre a série de outras pessoas e eu fiquei muito impressionado porque muita gente falou que achou Lovecraft Country uma série... Aliás, Lovecraft Country, eu queria muito saber falar que nem a Carissa fala, porque a pronúncia eu acho maravilhosa. Eu sempre vou tentar falar e me perco. Mas assim, eu tava vendo as opiniões sobre a série, o pessoal falando que não se apegou aos personagens principais, à trama principal, e que Lovecraft Country é uma série de momentos, assim, tipo, de ter momentos apoteóticos, mas de você não se importar com os personagens. Eu discordo totalmente disso.
Eu tô chocada com essa informação.
Eu me apeguei
no segundo episódio, eu já tava chorando por personagem que...
Cara, eu vi muita gente falando isso, eu fiquei impressionado.
Ah, mas eu acho que tem uma coisa, eu fazia parte de um grupo, eu faço parte, né? Só que o grupo deixou de ser só de Lovecraft. deixou de ser da série e virou um grupo de horror. Mas onde a gente debatia muito e tal. E uma coisa que eu achei interessante que uma pessoa falou, e é isso, é um homem branco, trabalha com crítica e ele falando das pessoas que estavam tendo problemas com a série. E vocês já notaram que a maioria é homem branco? E eu tô falando do meu lugar de homem branco. Aí ele começou a falar, né, que tinha muito a ver com o homem branco estar acostumado a se ver o tempo todo. E é uma série onde o homem branco não se vê. A mulher branca se vê pouco, mas o homem branco ele não se vê de forma nenhuma ali, praticamente. Porque o William é um nada, vamos ser honestos. fora da série, que ele é mais bonito fora da série do que na série, muito padrãozinho, mas assim. Não.
A minha cunhada diria que o William está cru.
Ela tem razão. vão chamar a gente de racista reverso. Eu escuto esse tipo de coisa eu recebo comentários sobre Green Book me chamando de racista reverso até hoje, tá?
Meu Deus.
É assustador.
Gente do céu.
Mas assim, o homem branco ele não se vê. E quando ele não se vê, pra quem tá acostumado a estar no topo da pirâmide, sabe? Porque pra mim, como mulher negra, é muito fácil assistir um filme de homem branco, de máfia, e tá tudo bem. E eu consigo gostar do filme, mas vocês já viram mesmo a quantidade de filme que não mostra o homem branco quando ele reclama desse tipo de filme? Desse tipo de série, desse tipo de conteúdo. Então, assim, eu acho que vem muito disso, sabe? É de, tipo, eu não me apego a personagens porque esses personagens não me representam de forma nenhuma e eu não estou acostumado a encontrar formas de identificação com quem não é igual a mim.
Falar do primeiro episódio, o Sandow, eu acho esse episódio, pra mim, um dos melhores pilotos da televisão, porque foi o episódio que me fisgou, assim. Quando eu assisti ele na grande estreia, né, da HBO do domingo, eu assisti a primeira vez, eu não tava acreditando no que eu tava vendo, porque eu fiquei muito empolgado com aquilo, com a maior perseguição de carros da história, a mais lenta e a mais incrível perseguição de carros, porque eu acho que ele é um episódio que ele dá o tom da série. Apesar do segundo, eu achar que o segundo é mais louco, que apresenta toda a loucura que a gente vai ver ali durante a temporada. Mas o primeiro episódio, eu acho que ele tem... ele apresenta ali os personagens e ele... No finalzinho dele, ele tem um lance ali aparecendo os monstros, né? O Shoggoth. É Shoggoth ou Shoggoth? Eu não sei qual a pronúncia certa, mas... eles aparecem ali. E ao mesmo tempo, fala sobre o racismo, ele dá o tom dos outros episódios, né, que vai ter aquelas citações que sempre tem, esse primeiro, inclusive, tem uma citação do James Baldwin, num debate que ele tem ali com o William F. Buckley, sobre o sonho americano. Então, eu acho que essa estrutura do primeiro episódio, ela é muito parecida com a dos outros, ela se segue muito nos outros episódios, apesar de cada episódio ter meio que um gênero diferente ali.
Eu também concordo com você, eu acho que já nesse primeiro episódio, ele já questiona pra gente, né? Quem é o monstro da série?
Uhum.
E você fica... Porque realmente, nessa cena da perseguição do carro que você citou, eu me vi muito mais nervosa do que em qualquer outra cena desse primeiro episódio. E eu fiquei esperando, né, assim, essa questão, ah, disseram que vai ter monstro, não sei o que, cadê que não aparece? Cadê que não aparece? Não tô vendo nada do que me prometeram. E, gente, quando termina, meu Deus do céu, eu fui ver realmente se faltava mais uma semana pra eu ver o próximo episódio, porque eu não tava acreditando que eles iam fazer isso com a gente.
Não, mas é muito isso, né, assim, a gente tem os monstros, mas uma das coisas que pra mim é mais interessante, assim, uma das coisas que são mais interessantes na série... vem exatamente da monstruosidade humana, né? E eu acho que uma das coisas mais incríveis é como as discussões que a série traz ultrapassam o lugar comum.
É, eu não sei se vocês sabem, mas eu venho da psicologia, né? Eu não sou exatamente da área do cinema. E aí eu achei que a série ela ia realmente abordar essa questão mais da fantasia e do mistério. Quando eu me peguei, vendo essas questões, esse debate político, racial sendo abordado na série de forma tão explícita, eu falei, realmente vai vir coisa boa por aí. Principalmente porque você não tinha contato com o livro, não sabia que era uma adaptação de um livro. Então foi uma surpresa muito positiva, eu digo.
Esse lance do lugar comum é excelente porque, tipo, eu acho a série nada sutil, assim. Ela não tem sutil, eu acho que não tem aquela coisa de que você assiste e fala assim, ah, isso aqui tá no subtexto. Ou tá nas entrelinhas. Eu acho que a série ela não tem isso. Eu acho que tá tudo bem claro. É bem explicado, mas não de uma maneira ruim. É, eu acho que a série ela deixa tudo claro para as pessoas entenderem. Porque, parafraseando Shrek aqui nesse programa, eu acho que Lovecraft Country é uma série de camadas. Você assiste a série, você como público geral, você assiste a série uma vez, se você pode gostar da série. Se você assistir a série sendo negro, você vai entender outra coisa. E se você for pesquisar mais coisas sobre a série, você vai entender mais coisas. Então você vai meio que destrinchando a série. À medida que você vai assistindo todo episódio, você vai pegando as referências, enfim. Ela funciona para esses três grupos, né? E ela não é nada sutil, porque ela revela tudo ali. Você consegue entender todas as metáforas da série, tudo que ela traz, todas as discussões que ela traz. Inclusive tem uma discussão bem bacana que é sobre esse lance de separar o autor da obra, né? Isso acontece com Lovecraft, acontece com outros escritores, que até no primeiro episódio tem uma conversa do Tiki com uma mulher que ele tá no ônibus, né? Indo da Flórida para Chicago, e aí acontece uma discussão com uma mulher que a mulher fala para ele que o livro que ele tá lendo é de um confederado. Essa é uma discussão muito atual hoje, porque a gente tá vendo isso meio que com a J.K. Rowling ali, né? E ela tem falado muita bobagem. E as pessoas, a gente tem que separar a obra do autor. Eu não sei se eu concordo muito com isso, sinceramente falando.
Eu acho que é uma coisa bem complexa, na verdade. Mas eu acho que é muito interessante a gente pensar. Porque, tipo, Lovecraft, querendo ou não, ele influenciou demais o gênero do horror. E muita coisa que a gente vê hoje, muita coisa que a gente consome, vem dele. Não tem como fugir disso, sabe? E aí, uma das coisas que eu acho interessantes da série é o quanto a proposta é pegar detalhes dessa, não só dele, como desse tipo de literatura, porque a literatura pulp, muita gente considera subliteratura, sabe? Eu acho meio absurdo que em 2020 a gente ainda tenha essa discussão, mas beleza. Uhum. Mas independente disso, muito do que se faz hoje bebeu dessa fonte, não só do Lovecraft, mas da fonte da literatura pulp. E aí a série, né, o livro já também, vai pegar desse conteúdo que, enfim, formou um pouco da cultura pop. Sim. E mostrar que, assim, existem outras formas da gente consumir esse tipo de coisa. Não precisa ser desse jeito, sabe?
Essa questão aí que o Thiago falou sobre separar a obra do autor, eu também não concordo tanto. Eu acho que a gente... É um tema, assim, que é delicado, né? Ainda mais agora que cancelam tudo e vamos cancelar essa pessoa, vamos cancelar essa obra, enfim. Só que as pessoas, elas têm essa mania de vamos separar o autor da obra quando convém e quando não convém, não vamos separar. Por exemplo, a gente teve agora o filme Cuties, né? Eu não sei qual é a tradução, acho que é Lindinhas, da Netflix. Sim. Que a diretora, uma diretora mulher negra, ela teve que sair do Twitter, teve que desativar a conta dela, porque ela tava até ameaça de morte, ela tava recebendo. Então, a gente fica vendo, né? Ah, separa o autor da obra em certos casos, mas em outros a gente não separa. eu acho que não tem como separar o autor da obra, porque o autor ele tá inserido também na obra dele, que ele faz. Mas a gente tem que tentar ver esse limite entre enaltecer uma pessoa, enaltecer uma obra, até que ponto, né, que vai esse enaltecimento, até que ponto essa pessoa é um gênio, enfim. Como é o caso de Lovecraft, por exemplo, que vocês citaram.
Uhum.
O passado, né, do autor.
É que essa era do cancelamento é muito relativa, né, tipo... tem um texto, inclusive, eu acho que é da Andresa Delgado, que ela fala que esse lance do cancelamento não existe. Essa cultura do cancelamento, ela não existe porque, como a Juliana falou, é só quando convém. Várias pessoas brancas, hétero, e fazendo merda aí, à torta e à direita, e não é cancelado. E pessoas negras, assim, como a diretora do Kiltz e várias outras pessoas... Não que tá isenta de críticas, ou que tá isenta... É porque hoje tudo é cancelamento, né? A pessoa não pode fazer uma crítica qualquer que já é um cancelamento. Sim. Tá tudo caindo na onda do cancelamento, infelizmente.
Mas pra mim, um dos grandes problemas é isso, né? É que as pessoas só cancelam quando convém.
Sim.
Exatamente. Pensa aí se a gente tivesse, por exemplo, um episódio talvez muito ruim de Lovecraft Country. Vocês acham que a Michelle Green ia passar despercebida nesse momento? Que a série agora ia ser do J.J. Abrams? Não ia ser.
Ah, eu acho que ela já sofre com isso.
Sim,
porque, tipo, claro que a série, eu acho que ela tem alguns erros, assim, nesse sentido de personagens LGBT, LGBTQIA+, perdão, tem alguns erros nesse sentido de falar, de tratar personagens assim, dessa forma. E tem alguns erros que realmente ela admitiu também, falando sobre isso e tal. Mas é algo...
Personagem indígena, né?
Sim, exato, personagem indígena, né? E eu acho que ela já tá sendo julgada duas vezes mais. As pessoas já olham pra série dela querendo buscar mais qualidade. Por exemplo, se tivesse só o nome do J.J. ou só o nome do Jordan Peele, até, eles iam julgar menos do que julgam, entendeu?
Não, quer dizer, lembrando que o próprio Jordan Peele, ele não tem a mesma chance de errar que o J.J. Abrams.
Sim, sim,
inclusive, vamos combinar, né? O J.J.
Aliás, e como errou o J.J. Abrams, né? Pelo amor de Deus.
Então. Mas ninguém, mas tá ainda dizendo o tempo todo como ele é lindo e maravilhoso. E, sabe, não tenho nada contra ele, de fato.
Aliás, um abraço pra ouvindo agora. Abraço, J.J. Abrams.
Querido, guarda no meu coração, grande amigo, né? Vai me dar trabalho no próximo projeto dele. Mas, assim, é isso. Um homem branco pode errar assim várias vezes, entendeu? Uhum. Tá todo mundo passa pano.
Isso é verdade.
Exatamente.
O J.J. Abrams muito, porque, cara, pra mim a melhor coisa que o J.J. Abrams fez foi o piloto de Lost. E ele fez algumas outras coisas boas, mas mesmo assim ele continua... Eu tava ouvindo um programa, um podcast, que o cara falou exatamente assim, o J.J. Abrams tá em tudo, o nome dele tá em tudo. Se duvidar até na novela Força do Querer, vai estar o nome do J.J. Abrams. Além do primeiro, que dá o tom da série, o segundo, ele apresenta a loucura toda que a série vai ser, porque ele é aquele episódio que eu assisti, o episódio, infelizmente, que o tio George nos deixa, aquele episódio que eu assisti e eu falei, mano, o que tá acontecendo aqui? Porque você não respirava no episódio. Você só no começo ali do episódio, que eu acho que a partir do momento que as pessoas viram aquele episódio, elas decidiram se iam continuar ou se iam parar de ver a série. Tipo, fala que o Atticus é descendente do Titus, vai falando que ele é importante para um ritual e tal, aí mostra o ritual, uma casa desaba, enfim, todas as coisas acontecendo. Aí a Letitia morre, depois volta, o tio George morre, infelizmente não volta. Mas então, são muitas coisas acontecendo. Eu acho que esse episódio, eu lembro que esse episódio, quando eu vi a primeira vez, eu assisti, e eu falei, putz, eu vou continuar vendo isso até o fim.
Sim. Eu pensando direito, eu acho que você tem razão, principalmente porque, assim, muita gente adorou o primeiro episódio. Não necessariamente todo mundo amou o segundo. E aí, ele deu aquele impacto de, tipo, talvez não seja pra mim, e talvez tenha sido só... Sabe aquela coisa de sorte de principiante? O primeiro foi muito bom, mas o segundo já não é isso. Então, eu acho que você tem muita razão, sim. Foi um divisor, assim, não vou mais assistir e é isso, sabe?
Uhum. Eu acho que ele realmente definiu o público, assim, gente, eu fui feito pra você ou não fui? Nesse segundo episódio. Porque tem quem não goste, né? Do gênero, sim, sim. Do que ele vai abordar, ou se incomoda do que vê, enfim.
Sim, porque o primeiro ele já trazia a questão da desigualdade, do racismo e tal, e esse segundo eu acho que ele apresentou bem ali a desigualdade racial e a questão de gênero também, que as mulheres não podiam entrar ali naquela reunião que tinha, né? Tanto a Letícia como a Cristina não estavam ali. E mostrou ali que a magia foi roubada da família do Tiki ali, né? É como os brancos chegaram e roubaram a magia dos negros. É, o próprio Titus roubou a magia de outras culturas, não só dos negros, dos indígenas, dos asiáticos, né? Mas ele foi indo nas minorias e pegando a magia para o benefício próprio dele.
É o que branco faz, né?
Sempre. Ai, é a única coisa que a gente vai de novo ser chamado de racista reverso, mas é a verdade, gente.
Vou colocar como nome
do outro.
Essa questão que você falou do Tio George, quando aconteceu, eu fui no IMDB ver se o autor ia aparecer, né, nos próximos episódios, porque eu não tava acreditando. Eu falei, não, gente, ele... Ah, isso aí vai acontecer na série, né, vários personagens vão morrer, vão voltar, isso aí vai ser recorrente. Aí eu fui no IMDB e chequei lá e tava lá que ele estaria presente em 8 episódios. Até hoje eu fico pensando nesse dia.
Eu acho que ele poderia ter gravado alguma coisa, sei lá, não sei. Mas cortaram, porque eu lembro que no trailer eu vi ele em outros momentos.
É, mas eu acho que era meio isso mesmo, né? Que eles resolveram matar. É. E o pior é que é um ator tão bom, o Courtney B. Vance, né?
Sim, ele é sensacional.
Ele é maravilhoso. Ele tá bem em tudo que ele faz, cara. Até filme ruim. Ele tava nesse Power agora, que saiu na Netflix, que é horroroso, mas ele tá muito bem no filme. Been traveling these wide roads for so long. My heart's been far from you 10,000 miles gone. E o Holy Ghost, o terceiro episódio, que pra mim foi um dos meus episódios favoritos. É aquele episódio de Casa Mal-Assombrada. E mostrou a verdadeira protagonista dessa série pra mim, que é a Letícia. Cara, que mulher maravilhosa.
É, unânime.
Mulher incrível, cara. E tipo, eu adoro... Eu amo a primeira temporada de American Horror Story. Eu gosto da Maldição da Residência Hill, Maldição da Mansão Bly. Eu gosto muito de coisas de Mal-Assombrada. Eu sou muito fissurado nisso. Eu adorei esse episódio. Porque eu acho que ele faz um bom uso ali de algumas coisas do terror. Não só o lance da Casa Mal-Assombrada, mas do gore. E fala de coisas importantes também, né? Até como a solidão da mulher negra. Que foi o lance desse lance das mulheres desinibidas. Acho que vocês podem falar até melhor disso. De mulheres desinibidas não serem propriamente pessoas sexualmente ativas.
Eu entrei numa discussão enorme por causa disso. Porque falaram dessa ideia de que assim, não, mas justificaram a atitude do Atticus, sabe? Uhum. E tipo, não. E aí eu vou falar até... Tem um lugar de fala porque sou exatamente uma pessoa muito sociável. E é impressionante como você ser sociável, sabe? Tem sempre um bando de homem que acha que se você é sociável, você tá ali automaticamente dando mole, o que não é verdade.
Isso é verdade.
E aí, assim, é um estereótipo, sabe? E não deveria ser.
Sim.
Não existe problema. Se ela fosse uma mulher sexualmente ativa... Sabe, se for, se não for, não, nenhum problema, para absolutamente nada. O problema tá nas pessoas estarem sempre criando, achando que, enfim, se a mulher é sociável, desinibida, enfim, ela automaticamente tá ali pronta para transar com todo mundo. E não é assim. Uhum. E pensando isso no corpo da mulher negra, na década de 50, nossa, é mais problemático ainda, sabe?
Sim, eu acho que essa questão a gente vê mais sendo abordada em filme teen, assim, sabe? Filme de adolescente. Uhum. Geralmente sempre tem aquele grupo das populares. E aí, alguns eles até trazem isso à tona em termos de a mais popular do colégio ser virgem, isso ser tabu. Quando ou ela vai ter o primeiro relacionamento dela, ou quando o grupo descobre e tem que manter isso em segredo, como se fosse um crime, assim. Então, acho que a série em si trouxe isso de uma forma muito... Boa mesmo. E a cena dela perdendo a virgindade, gente. Ai, que dor no peito, viu? Ela não consegue nem, né, falar com ele, assim, ou... Enfim, ela tá... Acho que ela tava tão mais preocupada com a questão dele...
Sim.
Que ela ficou até com receio, né, de demonstrar qualquer coisa naquele momento. Ele também não fez a gentileza nenhuma de... Você tá bem?
Sim. Sim, ele só chegou, fez, ele se satisfez e foi embora. Eu acho assim, que isso, somente eu, Carissa, ou até a Juliana também, que trabalham com cinema, com comunicação, isso acontece demais, eu imagino, com vocês, nesse sentido de ser pessoas mais abertas, de serem solistas, respondendo pessoas, e serem mal interpretadas nesse sentido.
Nossa, já aconteceu comigo várias vezes, e é por isso que eu digo assim, aí eu acho bem problemático, sabe? E eu acho muito bom que a série tenha colocado isso. É, a gente precisa debater determinadas coisas, e eu acho que, pensando no contexto da série, a gente precisa debater as questões referentes à mulher negra, e mais, a como o homem negro, ele se porta também com a mulher negra, sabe? Sim. E eu acho que isso foi genial, enfim, a Misha Green parar e começar a trabalhar isso, sabe? Porque é algo que a gente não costuma ver.
Exatamente. Eu digo isso no geral mesmo, da mulher negra ter alguma relação e explorarem essa relação sexual. Uhum. De uma forma que não fique, como eu posso dizer, fetichizado, sabe? No cinema. Uhum.
É porque aí cai meio que em outro estereótipo da mulher negra forte, né? Tipo, ela tem que aguentar tudo.
Sim.
E nem sempre, claro que, pelo amor de Deus, eu nunca me colocaria no lugar de uma mulher negra, mas nem eu falo isso pelas mulheres negras que convivo. Eu acho que nem sempre a mulher negra, ela precisa ser forte. Ela tem que chorar em momentos. Em outros momentos, ela tem que se descontrolar mesmo. E é o que acontece muito, esse lance, às vezes, de você falar normal com a pessoa e por você ser negro, você ser julgada como alguém descontrolada, né? Ou como alguém agressivo. Isso aconteceu muito com a Thelma no BBB, até trazendo Sim. isso pra cá. Acontece com a Jojo Todinho agora na Fazenda.
Tipo, muito, nossa!
Que a pessoa fala, às vezes, normal com outra pessoa. A Carissa até citou isso também no nosso podcast que a gente gravou sobre negros em filmes de terror. Da mulher dar uma resposta atravessada e ser julgada. Falar, você tá de CPM. Então, esse estereótipo da mulher negra, esse episódio, eu acho que ele aborda muito. Ele traz muito isso de que... Tanto que quando a Letícia termina, quando o Atticus termina e sai, a Letícia ela fica lá desolada, assim, sentada. Pensando ali, não que ela seja uma mulher fraca, tanto que depois daquilo ela sai quebrando o carro, ela sai fazendo tudo. Mas ela se permite sentir, vamos dizer assim. E eu acho que as pessoas têm que ver mais isso, né?
Sem dúvida.
Sim.
Mulheres negras não são estereótipos. Come on, put your hands together. Come on, put them together like this.
A Story of Violence, pra mim, ele não é. Eu não gosto tanto desse episódio, apesar de gostar dessa pegada meio que aventuresca ali que ele tem, meio Indiana Jones, Tomb Raider. A Misha, quando contratou a Victoria Mahoney, que dirigiu o episódio, ela convenceu ela a dirigir o episódio falando que eram Indiana Jones e um Goonies com pessoas negras. E daí ela veio e dirigiu esse episódio que tem essa pegada mais aventuresca. Aqui nesse episódio, tipo, as tramas elas começam a se encontrar. Tem um lance da Hipólita com o Planetário, né? O conhecimento dela, a sede de conhecimento da eu acho que é Hipólita, né? Que se pronuncia, se eu não me engano.
Uh-huh.
E tem o Montrose, infelizmente, matando a Yahima, né? Que é a personagem indígena que a gente citou mais cedo. E tem dois sexos, né? Se eu não me engano. Não sei se seria dois sexos, mas ela é intersexual, eu acho, alguma coisa. E a Letty, no episódio 3, ela aconteceu tudo que aconteceu com ela. E aí, como o tio George faleceu, a Letty ela se torna meio que esse personagem mais centrado ali. Porque o Atticus e o Monrose, eles ficam direto brigando. Qualquer coisa, os dois são muito pavio curto. E a Letty meio que é o apesar de também a Letty, às vezes, se alterar, mas ela fica meio ali como a mais centrada ali, a mais calma, a mais tranquila, que fica acalmando todo mundo ali deles, né? Do trio, né?
É o episódio, talvez o que eu menos goste, mas eu acho que ela ainda consegue fazer um trabalho bem bom, porque na verdade é um dos contos que eu menos gosto do livro. E eu acho que ela conseguiu transformar ele em algo dinâmico até. Mas é isso, eu já não era muito fã do conto no livro. Então eu já fui meio assim, ah, que saco, lá vou ver esse negócio. Lá vou eu, né, ver esse negócio. Mas, assim, eu acho que é aquilo. É um episódio que era necessário dentro da série, mas só isso. E eu não gosto da morte da Yharima, mas é aquilo. Ela mesma se desculpou e tal. Mas eu acho que, enfim, quando a gente para e pensa, enquanto, enfim, os americanos, eles são problemáticos com determinadas etnias, enfim, eu acho até menos problemático do que outras séries e outras coisas. Dito isso, é problemático, sim, não ter dado espaço para personagem, ter matado a personagem e, e queria ter visto mais dela, sabe?
Sim, então, sim, também.
Vale a pena.
Tenho que pensar em quais, ou quais são os episódios, né? Tô, assim, com uma tabela dos episódios aqui na minha frente. E, realmente, quando se compara aos episódios que eu mais gostei, não tem espaço pra ele, infelizmente. Até porque essa questão da morte dessa personagem que vocês citaram foi algo que me incomodou também. Eu queria que eles tivessem matado outro personagem, com outro personagem pra matar, matar outro, gente. Mas eu entendi dentro da proposta do objetivo, né? Assim... Porque o pai tava querendo evitar que o filho fosse atrás, enfim. No contexto eu entendi, mas também não foi algo que me deixou muito satisfeita, digamos. E é o que vocês citaram, eu acho que tem outras séries também que fazem isso de forma pior, mas isso não anula que eles erraram também nisso. E espero que isso seja um crescimento, né, pra na próxima temporada e se rolar, não repetir o erro. I got a guy who's always late. Anytime we have a date, but I love
him. Yes, I love him. É importante lembrar que o livro é um livro de contos, né? E aí cada conto tem uma pegada meio diferente. Apesar de eu não ter lido o livro, mas foi o que eu ouvi as pessoas falando sobre. Então cada episódio meio que adapta um conto. Sendo que alguns episódios mudam muitas coisas e outros são originais, né? Como a gente vai comentar depois, que é o episódio 6. Mas antes tem o episódio 5, que é o Strange Case, que é um dos episódios favoritos meu, que é o episódio da Ruby, que é um episódio de um dos gêneros, dos subgêneros do horror que eu mais gosto, que é o Body Horror. Eu acho que esse episódio poderia chamar Privilégio Branco, né? Porque
esse
episódio
sim.
Tem muita coisa de privilégio branco, assim. Eu fiquei horrorizado vendo algumas coisas, assim. Apesar de já conhecer muita coisa de privilégio branco, mas... inclusive na atualidade, mas como é que eu posso dizer? Eu fiquei muito impressionado com tudo, com todos os efeitos que a série trouxe, a metamorfose da Ruby, cara, muito incrível aquilo, um negócio realmente, aquela coisa de olhar pra, o lema da HBO era It's not TV, it's HBO, e eu ficava toda hora olhando, caraca, eu tô assistindo realmente isso, uma série de TV, vendo isso, sabe? Não desvalorizando a TV, claro, pelo amor de Deus, mas eu ficava me perguntando isso, porque eu acho que o valor dessa produção... quando o negócio é muito bem feito, é muito foda, assim. Não só pelos discursos que traz, né? Mas também pela produção em si, que é muito bem feito.
Esse é um dos meus episódios favoritos. Eu adoro.
O conto é bom também? O conto?
Eu adoro. É um dos meus favoritos do livro também. Eu tava muito ansiosa pra ver, mas eu acho que, assim, como tudo na série, pra mim ainda é melhor. E eu acho que tem uma das frases... Pra mim, talvez a melhor frase que tem na série inteira, que é a frase da Ruby dizendo que ela ama ser mulher, que ela ama ser negra, mas que ela tá cansada de ser interrompida. É o que o privilégio branco e masculino também não tiram de você, né? Você não é interrompido se você é branco, se você é homem. Eu acho que esse episódio traz tantas coisas pra gente questionar. Por que uma mulher negra... Porque essa é a grande questão. Por que, é que alguém que ama quem é faria o que ela faz? Só que no mundo daquele onde ela não... Onde tudo é tão difícil, eu não julgo a Ruby. Eu faria diferente? Acho que sim. Mas até ela, no meio do caminho, ela não gosta do que ela faz. Mas ela sabe por que ela faz e, honestamente, eu sei por que ela faz. E eu achei incrível a atriz falando, sabe? Que dava um horror nela pensar em uma pessoa negra querer ser branca. Ao mesmo tempo que, assim... Eu entendo a dor daquela mulher que, tipo, ela não é, ela é uma mulher negra de pele retinta. Sim. Ela é inteligente e as pessoas estão ali ignorando a formação, as coisas que ela estudou, tudo que ela tenta. Sabe, simplesmente porque ela é uma mulher negra retinta e ela também sofre gordofobia, né? Porque essa é uma coisa que eu acho que as pessoas apagaram muito quando elas discutiram a série. E, assim, não é meu lugar pra estar falando que eu sou uma pessoa super magra. Não, é isso. Eu também não sou uma negra de pele retinta. Então, assim, eu não tenho lugar pra estar falando mesmo. seria mais fácil estar questionando questões. Óbvio, são coisas completamente diferentes, mas a Letícia tem muito mais um tom de pele parecido com o meu do que... Uhum. Mas justamente por ver e por exemplo, eu tenho amigas, sabe? E eu sei que eu nunca sofri determinadas coisas que as minhas amigas sofreram, porque são negras de pele retinta, porque são gordas. E a gente precisa falar disso, sabe? Eu, tipo, eu como uma mulher que não passo por isso, eu passo por outras coisas.
Sim.
Parar e discutir sobre isso, eu achei incrível, sabe? Entender que, assim, é difícil pra uma mulher... E eu acho que a Ruby é linda.
Sim, ela é maravilhosa.
Sofrendo horror, sabe? E eu acho que o episódio traz tantas discussões a respeito disso, e mais, traz também a discussão do homem negro gay dentro da comunidade negra nos Estados Unidos, que, querendo ou não, é extremamente homofóbica. Sim. E incluiu a homofobia dentro do próprio homem gay, sabe? E ele, um homem que cresceu num ciclo de violência. Então, a coisa é ainda mais complexa, sabe? E eu, sim, acho que é muito sensível trazer esses debates usando... E o mais engraçado é... Quer dizer, não é engraçado, é o mais interessante. Usando, tipo, body horror, usando literatura... As coisas que a gente encontra na literatura pop, sabe? Uhum. Essas coisas de puro entretenimento.
Sim.
Mas pra estar falando de coisas tão pesadas e tão sérias.
A série escolheu muito bem... Eu sei que é baseado nos contos, né? Mas, assim, foi meio que... Tudo se encaixa, a gente vê nesse episódio, assim, no meio da série, porque... Pelo menos comparado ao que a gente viu até agora, ele não tem, assim, nenhuma situação muito grande de perigo, muito explícito, que eles têm que correr e ir pra lá, uhum, e pra cá, e fugir. Então, eles focam muito nessas micro-violências, assim, a violência que tá na fala, que tá no olhar. E é com base nessas micro-violências que eles sofrem no dia a dia que a gente consegue entender a personalidade deles mesmo, né? Assim, por que que o pai do Tiki é daquele jeito? Por que que a Ruby é desse jeito? Então, assim, eu acho que ele trabalha muito bem isso. Eu também acho que é um dos meus episódios favoritos. E ela é uma das minhas personagens favoritas, né? Eu acho ela, assim, incrível. Eu amei que eles dedicaram esse episódio a ela. Eu não sabia que, até então, eles iriam explorar cada personagem em um episódio diferente. O que eu tive um pouco de dificuldade no início foi de conseguir comprar a fisionomia da mulher branca como sendo ela, assim, ali dentro. Uhum. Pra mim não encaixa, sabe? Parece
sim,
que
sim.
Na
altura e tal, sim.
Isso. Mas no final do episódio isso já não importava mais, porque outras coisas se tornaram mais importantes. A questão dela vendo a outra mulher negra trabalhando na empresa, né, uma mulher magra.
Uhum.
Enfim, eu acho que esse episódio dá pra render muita coisa ainda. Se a gente for explorar todas as violências que estão dentro dele, é assim fantástico.
São várias discussões, né? Aliás, realmente a Ruby, ela é maravilhosa. Aquele take dela... na janela, em episódios seguintes, né? Na janela ali, com aquele shortinho, com aquela roupa, eu acho maravilhoso. Aquele...
Ai, perfeita.
E o próprio Michael K. Williams, né, um ator, nesse episódio, porque o episódio fala de metamorfose, não só literalmente o que aconteceu com a Ruby, mas com o próprio Monroe também, né? E nesse episódio, o Michael K. Williams, eu acho que ele fala, só tem uma fala, ou duas, no máximo, e a atuação dele é muito de gesto, de olhar, de poucas palavras, enfim. Pra mim, a cena dele dançando lá com as drags negras maravilhosas é uma das cenas mais bonitas do ano, assim, que eu já vi na minha vida,
sim,
eu acho. Inclusive, eu tô até arrepiado aqui falando sobre, porque eu acho...
Eu também tô, eu ia falar isso agora. Eu tô arrepiada só de ouvir você falando sobre. E diversificação dos gêneros também, né? Porque a série, assim, se a gente fosse... É mais puxada pra essa questão do terror e tal... E a gente vê muita produção feita com LGBTQ, mas de drama. Sempre drama, sim, vamos rodar isso aqui. Eu acho que é importante também essa questão de diversificar as formas como a gente aborda as pessoas LGBTQ+.
É verdade. Eu como hétero, apesar de não ter lugar de falar, assim, não ter fala nesse sentido, eu acho que... eu concordo com você nesse lance das histórias. Tem muita... eu acho que falta filmes LGBT de comédia, de terror... Enfim, tem muito drama e drama de sofrimento. A pessoa passa o diabo,
rompe
o diabo, amassou, pra no final ter alguma alegria. Às vezes nem tem essa alegria. Então...
Às vezes morre.
Eu tenho muito problema com isso também. Assim, eu não, né? Um monte de gente vive reclamando. Eu só comecei a prestar atenção, inclusive, depois de ver muita gente falando. Mas é incrível como matam como matam as pessoas, né, assim, nos filmes, e é assustador.
Meet Me in Daegu, que vai contar ali a história, uma história totalmente original, né, que vai contar a história ali da Jia, tá no passado do Atticus ali, ele, no final do episódio 5 ele liga pra ela, e ela já tinha revelado pra ele que ele ia morrer, e ele vê ali no livro, tenta decifrar as páginas ali e vê a palavra morte, né, morra, die. E ele liga pra ela, ligando pra ela, e depois, já no teaser do episódio que a gente vê, depois do episódio 5, a gente vê o teaser do episódio 6, a gente já sabe que vai se passar inteiramente ali na Coreia, mostrando ali a guerra, como ela se envolveu com Atticus, e o episódio todo falado em coreano, que eu achei isso maravilhoso.
Nossa, esse é o meu episódio favorito.
É um dos meus favoritos também.
Pra mim é incrível como ela consegue criar uma... encaixar dentro dessa narrativa que já veio, não veio pronta, né? Mas assim, ela tinha um material que ela se baseou. E ela cria uma personagem completamente nova e ela cria uma história tão, sei lá, eu acho incrível como ela faz tudo e toda o que é a Jia, o quanto ela pegou da cultura coreana ali, porque a Kumiho não é algo, por exemplo, eu não conhecia. Quando eu vi, primeiro eu pensei, é um sucubo. E aí lá vou pesquisar e, na verdade, é uma raposa de nove caudas. Então, a própria xamã, existe toda uma questão do xamanismo dentro da Coreia. Existe inclusive, preconceito com isso. Mas o mais incrível para mim é... naquela época, realmente existiu a Guerra da Coreia. Os americanos estavam na Coreia, naquele lugar, né? Em Daegu. Achando que eram os donos do mundo, como sempre. E ela, a Jia, em teoria, é um monstro. Mas, na verdade, os paralelos que a gente pode fazer, não só com o Atticus, né? Que é quem vai ser realmente o grande paralelo do episódio. Da monstruosidade do Atticus. Mas, assim, o quanto a monstruosidade humana, às vezes, é pior do que o monstro, sabe? O monstro aterrorizante, enfim... Então, eu gosto muito de como ela constrói isso, mas, assim, dentro de uma mitologia própria, sabe? Ela cria algo próprio e consegue encaixar no meio de Lovecraft Country. Então, assim, ai, maravilhosa.
É que ela paralisa a história, né? Pra contar, assim, você tá meio que empolgado ali no que vai acontecer, porque a partir do... eu acho que ali a partir do episódio 3, mais ou menos, as tramas elas começam a se ligar. E vai seguindo aquela linha linear. E aí no episódio 6 é meio que um respiro, ao mesmo tempo que não, porque você descobre mais coisas do passado do Atticus e é brindado com um episódio praticamente, é quase um episódio one shot ali, que é aquele um episódio que você não precisa assistir os outros, mas ao mesmo tempo se você assistir os outros, você vai ter mais background do personagem, do Atticus, mas ao mesmo tempo é um episódio incrível, cara, é como se fosse um filme ali, fechadinho o episódio, ele se basta, vamos dizer assim. Porque antes a gente só tava concentrado no racismo, brancos versus negros, enfim. E esse episódio ele chega falando sobre os coreanos, os asiáticos, enfim. O racismo dentro da comunidade asiática também, com aquele soldado lá que era americano, descendente e tal. E fala de imperialismo, fala de colonialismo, enfim, traz outros temas, né? Mostra que Lovecraft Country é uma série muito rica nesse sentido.
E eu não sei, mas assim, na minha cabeça eu tinha montado toda outra relação entre eles dois. Eu achei que, não sei, eu inventei uma coisa aqui que não era exatamente isso. Eu achava que ela que tava querendo matar ele por algum outro motivo.
Eu também achava isso, eu pensei isso também.
E quando eu vi esse episódio, eu falei, meu Deus, assim, sabe? Além de ser algo totalmente diferente do que eu imaginava, eu sinto que ela foi uma personagem necessária, assim, sabe? Apesar de talvez ela não aparecer tanto depois, a gente tinha contato com outros personagens que eles, até por eles estarem envolvidos em dramas familiares, a gente não consegue concordar totalmente com eles, a gente não consegue gostar totalmente porque a gente discorda de algumas atitudes. E ela é aquele personagem tão, pelo menos pra mim, tão assim, sereno e eu não conseguia ver motivos para não gostar dela, sabe? a gente tava lidando com essa questão que Carissa falou de monstros, e que ele consegue trazer essa metáfora que ele já aborda desde o primeiro episódio, né? Assim, desde o primeiro episódio, a gente vê a questão dos policiais que param eles na rua, a gente já sabe, o humano realmente é um lixo. E esse episódio, ele vem, assim, meio que desenhar pra gente, olha aqui como o humano é um lixo, sabe? Essa monstruosidade, é desse jeito aqui. E eu fiquei curiosa pra depois saber como é que eles iriam encaixar essa personagem com o resto da trama.
Sim.
E, não, gente, eu não vou mentir que eu senti, não sei também se foi coisa da minha cabeça, mas pra mim a química dela com o Atticus foi maior do que a da...
Sim.
Eu esqueci o nome da personagem.
Ai, a Dia? A Letícia?
A Dia.
Nossa, mas eu também acho.
Eu também acho, senti isso. E até tuitei isso, eu falei, eu não aceito mais... Atticus e Letícia, eu quero um trisal agora. De Atticus, Letícia e Dia.
Ah, acho que era melhor Letícia e Dia e Dia, porque o Atticus.
Que toi. O episódio 7 também é um dos meus favoritos. Aliás, eu acho que esse episódio 7 é o episódio que eu mais me arrepiei na minha vida, assim, assistindo um dos mais arrepiantes, que é o I Am, que é o episódio da Hippolyta. E ele vai mostrar ali uma viagem meio que... A Hippolyta vai atrás do George em Ardan, vai encontrando pistas ali, e ela acaba encontrando uma máquina meio que do tempo, e ela acaba tendo uma viagem... dimensional, entre mundos barra tempos ali, e o episódio ele traz muitos conceitos de afrofuturismo, da jornada do autoconhecimento ali da mulher negra, e dela não ter limites. É muito parecido com a jornada da Ruby ali no quinto episódio, que a Christina fala pra Ruby que ela pode ser o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser como mulher branca. Essa porção não torna você branca, ela torna que você, ela faz com que você faça o que você quiser. E a Hippolyta, eu acho que ela teve, nesse episódio, todo mundo perguntava pra ela, o que você quer? Você quer ir pra onde? E ela falava e ia até lá. Eu acho isso muito foda.
Eu gosto muito do afrofuturismo, e, enfim, um episódio todo focado nisso, né, da coisa do afrofuturismo, e eu acho que mostra uma evolução, é incrível, é uma evolução de personagem em um episódio.
E é um episódio que você não espera, porque a Hippolyta, ela parecia ser uma coadjuvante, assim. Pra quem não leu o livro, claro, né?
Eu esperava.
Ah, você... você já esperava. Mas eu realmente não esperava.
O que eu conto dela. Ela só pegou a ideia da máquina e transformou em algo completamente diferente, em uma jornada muito mais interessante. Como tudo... Eu sempre tô dizendo isso, né? Mas é real. É impressionante como ela melhora o livro. E eu gosto do livro, tá? Apesar do final.
Esse episódio da Hippolyta, eu acho que, tipo assim, foi um... Abrindo uma caixinha de surpresas, porque eu não esperava nada do que aconteceu nele. E principalmente o foco na personagem, né? Porque a gente acompanha ela até então como aquela mulher que está no luto. E nesse processo de ter que lidar com a filha e também desconfiada dos parentes ali. E... quando a gente vê o que ela sente, esse luto que ela sente, porque pelo menos na minha cabeça o relacionamento deles era assim, perfeito, né? Nossa, que... é isso aí, gente, um casal e não sei o quê, porque eu tenho essa dificuldade de ver personagens, principalmente personagens masculinos, e ficar, ah não, esse personagem não presta, esse aí não presta, esse aí também não presta. E eu amava o George, assim, muito mesmo. Pelo menos o que eles me mostraram dele, né? Eu gostava bastante. E quando ela traz essa questão do relacionamento que ela teve com ele e o quanto ela foi, assim, diminuindo em questões em termos pessoais e de sonhos, eu acho isso tão importante. E eu fiquei pensando, assim, em todos os filmes que eu já assisti e que, assim, foca nos relacionamentos e que às vezes nem aborda essas questões, sabe? Em como a pessoa diminui dentro de um relacionamento. E a questão de a gente conseguir... visualizar os sonhos dela mesmo, né? Ela com a Josephine Baker, eu acho.
Sim, sim.
Sim.
Essa questão de conseguir, assim, ver quem realmente ela tinha como referência, eu acho que...
Essa cena tinha até a Frida Kahlo, né? Acho que muito
Sim, sim. Nossa, fantástico.
Sim. Satan, we're gonna tear your kingdom down, Lord Jesus.
Esse episódio 8, que é o Diggy a Bobo, que vai contar a história ali da morte do Emmett Till, né, que o apelido dele era Bobo. Ele foi enterrado, é uma história real, aliás, a série ela faz muito bem isso, incluir a história real à ficção. E aí esse episódio faz referência ao Emmett Till, né, que ele foi morto em 55, por ser acusado de ter assoviado, ter abusado de uma mulher branca. E logo depois descobriu-se que isso não era verdade, que foi inventado, e as pessoas que mataram ele foram soltas, inocentadas por um júri que era totalmente branco. Então era uma história muito forte, e eu acho que a Misha Green, ela respeitou muito essa história, ela teve muito respeito por essa história, teve muita sensibilidade, e ela usou isso para contar a história da Dee. E a Dee ali, ela passa por um martírio ali, que ela encontra os policiais, porque no episódio anterior, o quadrinho da Hippolyta viajou, né, entre dimensões, e aí ela matou um policial, e aí o quadrinho da Dee foi encontrado com esse policial, é o quadrinho da Orichian Blue, que é a heroína das HQs da Dee, né? O policial vai em busca dela para saber o que aconteceu, para saber onde tá a Hippolyta, e a saga dela fugindo ali das meninas ali, que as versões malignas ali da Topsy, né, que é as meninas que saem do livro da Cabana do Pai Tomás, que é outro livro aí, é um livro anti-escravagista, né, contribuiu para a abolição nos Estados Unidos, mas adaptações posteriores, meio que com adaptações posteriores, ganhou uma aura ruim e depreciativa dos negros. E tem uma cena bem forte também da Cristina sendo assassinada, igual o Emmett Till ali, para poder testar ali o poder que ela tinha, sei lá. E, cara, esse episódio é um dos mais assustadores, assim, foi um episódio que eu ficava com medo de olhar pro lado e ver aquelas figuras ali.
E dura, né? E é uma coisa, assim, que, tipo, vai durar outros episódios.
Sim, até o final, exato. Uhum.
E pra mim tem uma coisa muito absurda nisso tudo, sabe? É que, quando você pensa, a Dee, ela não é só uma mulher negra, ela é uma criança. E ela é amaldiçoada por um homem branco policial. É tipo quem tá mais embaixo na pirâmide social pra quem tá mais em cima.
Uhum.
O desnível, sabe, é absurdo. E ela é ameaçada, ela, enfim, sofre nas mãos de quem tá no alto da cadeia.
Sim, eu particularmente gostei muito desse episódio, ele é meu favorito, junto com o sexto, que é o Meet Me in Daegu. Não sei como é que pronuncia. Justamente por esses motivos que você citou, dessa questão de relembrar muito os filmes dos anos 80, eu acho que essa questão das bonecas, né, das meninas que a seguem do livro, é Tupsy e Bupsy. Eu fiquei com tanto medo delas que, nossa senhora, eu me lembrei muito daquele filme It Follows. Eu esqueci como é que...
No Brasil, acho que é
a ela poderia correr o quanto fosse, mas ela não ia conseguir se esconder, porque em algum momento, se ela parasse, elas iam pegá-la, né, no caso. E essa questão de você não poder correr pra fugir me deixa desesperada. Eu fiquei muito desesperada, assim, imaginando estar na pele dela, sabe?
Uhum.
E eu gostei muito que eles deram esse protagonismo pra ela, sendo uma criança, mulher negra, porque eu sinto essa falta de não só de ver as crianças ocupando as telas, não, mas assim, das crianças não serem subestimadas, igual você citou. Ela teve a coragem de chegar na cara do policial e falar fuck pig e cuspir nele, né? Não é o da obra que consegue colocar uma cena dessa pra gente ver. De não menosprezar as crianças. Ela conseguiu enfrentar uma das meninas lá quando elas começaram a cercá-la. E a gente também consegue perceber o quanto as crianças negras, elas sofrem desde que nascem, né, assim, porque ela ainda teve uma família estruturada, mas perde os amigos durante a vida, e em um momento se viu sem o pai, em outro se viu sem a mãe. Quem estava por ela naquele momento, né? No próximo episódio a gente até vê ela falando, você não estava aqui. Então ela teve que aprender a se virar, porque não tinha ninguém ali naquele momento com ela. E eu fiquei pensando que realmente essa é a realidade de muitas crianças negras, que precisam amadurecer mais cedo, justamente pela cobrança do tempo. Do contexto, né? E a questão da cena da Cristina, né? Eu lembro que eu fiquei meio, não sei se eu gostei totalmente dessa cena dela tentando sentir o que o Emmett passou naquela, no diálogo que ela tem com a Ruby, né?
Sim.
Aí a gente encontra. Eu no início não tava nem entendendo o que ela tava fazendo. Aí depois, quando eu saquei, eu falei, putz, ela tá tentando sentir a dor dele pra ver se consegue ter empatia, o que que seria, sabe?
Uhum.
Não sei. Eu fiquei meio assim.
Eu acho que é muito disso. Ela, na verdade, mais do que a questão da empatia por ele, eu acho que foi muito por causa da Ruby.
Porque ela sentiu, eu acho que assim, mesmo a Cristina sendo a Cristina, ela sentiu, eu acho que ela sentiu alguma coisa pela Ruby, assim, pra ter matado ela.
Eu também foi? Acho, na minha cabeça eu sentia.
Não, eu acho que ela não matou ela, ela deixou ela em coma.
Mais teorias aí, teorias de Carissa Vieira.
Não, ela não podia ser morta. Se ela tivesse morta, a Cristina não podia se transformar nela.
Tanto, na minha cabeça, vai ter segunda temporada e a Ruby vai voltar. Eu já montei esse cenário aqui. Já.
Ah, é tudo que eu quero.
Os protagonistas da segunda temporada vão ser a Dee, a Ruby e o filho do Atticus.
Acho possível.
Sometimes I wonder what to say to you now. In the soft afternoon air, as you hold us all in a single death, I say, where is your fire? I say, where is your fire?
Mas antes do episódio, o último episódio que a gente já vai comentar, tem o episódio 9, que é um Rewind 1921, que revisita ali o Massacre de Tulsa, que inclusive foi revisitado no Watchmen também. É algo ali em Tulsa, em Oklahoma, né? E é algo que não tinha nos livros. De história de Oklahoma ali, e depois foi adaptado às escolas, aquele massacre que ocorreu em 1921, né? E, cara, pra mim esse episódio é o mais emocionante, assim, de todos. Eu acho que ele tem uma discussão ali bem, bem interessante sobre... porque Tulsa era uma região bem próspera ali, né, para pessoas negras e tal, para empresários negros, enfim. De certa forma, é como a riqueza, vamos dizer, da maioria das pessoas é passada de geração a geração. E a partir do momento que o massacre ocorre, isso é meio que impedido, porque várias pessoas fugiram dali, várias pessoas continuam tendo uma vida pobre, as pessoas que fugiram dali perderam tudo que tinham. Então, é um negócio bem forte, é uma coisa de geração, de ancestralidade, vamos dizer assim. Eu acho que é revisitar um trauma muito difícil, tanto para a história dos Estados Unidos, dos negros dos Estados Unidos, como das pessoas que viveram lá, as vítimas de lá, enfim. Até para a gente estar assistindo o episódio, até é um pouco difícil falar sobre. Eu lembro que quando eu terminei de assistir o episódio, eu não queria discutir sobre ele. Eu queria primeiro assimilar, assim, eu queria pensar muito, porque se eu pensasse nele, eu ia chorar de alguma forma.
Pois eu chorei.
Say, little bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school. Indo para o episódio 10, Full Circle, que é o ciclo fechado. A gente não curtiu muito, pelo menos a maioria aqui que eu acho, assim. Eu achei, sinceramente, muito apressado esse episódio, muito confuso. Eu entendo as pessoas que falaram do lance da trama não importar tanto, porque nesse episódio a trama principal ela foi a menos interessante, vamos dizer assim. Porque nos outros episódios tinha a trama principal e tinha a trama de desenvolvimento do personagem. Nesse episódio só teve a trama principal, vamos dizer assim. Então, de certa forma, eu acho que foi um episódio abaixo dos outros, o que é até irônico, porque o último episódio tinha que terminar no alto, mas a Lovecraft Country teve episódios excelentes, na toda a sua jornada, vamos dizer assim, mas o último realmente para mim foi o menos agradável. Não sei se vocês concordam.
Em número, gênero e grau. Eu fiquei um pouco decepcionada, porque o episódio foi isso mesmo, extremamente apressado, e eu fiquei irritada com o que aconteceu com a Ruby off-screen.
Nossa,
não mostraram nada e ainda jogaram um flashback mal montado, rápido demais, e assim, nossa, recurso narrativo fraco, viu? Então eu fiquei bem revoltadinha. E a Dee, eu imaginava que ela seria um deus ex-machina,
Mas ela tinha sido construída já para isso, pelo menos. É, apesar da construção, eu acho que podiam ter desenvolvido melhor no episódio, entendeu? Me incomodou um pouco.
A série, ela vem criando expectativa na gente, né? Porque ela vem entregando tantos personagens, ou tantos episódios bons, que a gente vai aumentando a expectativa. Aí chega nesse, e a gente recebe isso. Além de ter sido muito corrido, essa questão da diária... Quando ela tava na viagem, eu falei, não, eles vão levar, porque provavelmente, como tá em todo mundo, né? Deixar ela segura e tal. Só que a gente viu que ela tinha recebido alguma coisa da mãe, naquele momento que não mostra exatamente o que que é, mostra só... um quarto, mas a gente não sabe o que que ela viu. E pula pra cena já dela lá, matando a... enforcando a Cristina. Eu já achei um absurdo eles terem deixado a Cristina viva. Eu falei, não, gente, não é possível que eles não vão terminar de matar a mulher. Ter certeza que matou. Porque na minha cabeça já era o pretexto pra ela voltar na segunda temporada, né?
Sim, sim. Ia terminar daquele estilo daqueles filmes que a pessoa não mata o vilão no final. Quando o episódio começou, eu tava achando ele bem intenso, eu falei, bem rápido, assim. Não corrido, mas eu tava achando ele bem intenso. Eu falei, putz, vai ser foda esse episódio, porque já começou em cima. Mas na verdade, não. Acabou me decepcionando total, porque ele meio que começou em cima, mas aí foi descendo. Só um momento que eu acho muito bacana, que é o momento que tá todo mundo no carro ali cantando, tá meio descontraído. Inclusive, a própria atriz que faz a June Smollett, que faz a Letitia, ela postou no Instagram um vídeo e no Twitter, cantando junto com o elenco. Eu achei muito foda esse momento.
Ai, eu achei tão engraçadinho o vídeo. Nossa, que loucura, gente. Eu amo um elenco, de verdade.
Eu amo o elenco.
Não, pior, é que eu acharia até legal ter a Cristina ali no meio, no de bastidor, né, assim. Porque ia ser tão legal ter o elenco todo. É muita fofura.
Sim, sim, isso é verdade. O lance, como a gente mencionou, o lance da... de matando a Cristina com um braço robótico dela. O que vocês acham? O que vocês acharam da cena?
Pra mim pareceu final... cena pós-crédito de filme da Marvel.
Já ficou parecido mesmo.
A mão do Thanos. Ficou mesmo.
Ficou um negócio meio que continua, né? Porque ela mata ela.
Isso, exatamente.
Aliás, o Shoggoth indo pra ela é outra coisa que é explicada naqueles flashbacks fajutos ali que eles fazem.
Parece coisa de novela, né? Esses flashbacks.
Nossa, muito. E o lance da invulnerabilidade da Letitia voltar também foi explicado ali, entre aspas, né?
Sim.
É umas coisas muito rápidas ali que acontecem. E agora o braço dela eu achei muito maneiro, assim. Achei muito da hora. Aquele braço que fizeram pra ela. E o interessante é que no episódio lá que o Atticus está conversando com o Monrose no... tá explicando que ele veio do futuro com o livro do George Freeman, que é o filho dele. Ele fala que uma mulher deu o livro pra ele e empurrou ele de volta pro portal. E a mulher tinha um braço robótico. Teoricamente foi.
Eu não tinha. Não lembrava disso, não.
É porque o diálogo parece meio vazio. Aí depois que você sabe que ela tem um braço robótico, aí você meio que liga as coisas ali.
Eu acho que, pelo menos agora, eles dão já a impressão de que a Dee vai ter um destaque muito grande, né? Na segunda temporada.
Sim. Sim.
E se não tiver, eu vou ficar revoltada. Porque foi o que
eu ia perguntar. Vocês realmente acreditam na segunda temporada?
Eu acho que. Eu tava pensando.
No meu mundinho.
Mundinho Juliana Oliveira? Vai ter. Eu tava pensando aqui se vai ter segunda temporada, uma continuação direta, ou se vai ser meio que uma antologia, assim. Se ia fazer algo assim, tipo Lovecraft Country e outra história de Lovecraft Country, entendeu? Não baseado no livro, mas outra história no mesmo, utilizando o universo Lovecraftiano, assim. Mas eu não sei se ia se repetir muito, porque o lance da Michelle Green usar todas as questões raciais, claro que isso tem muito tema para ser abordado, inclusive atualmente, né, nos movimentos no Black Lives Matter, enfim. Mas eu acho que pode continuar ali com a Dee, mas eu não sei. Se fechasse aí, para mim tava tudo bem também.
Para mim também, eu fico com um pouco de medo. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Moonlight, yeah, yeah.
Bitch, better have my money. Gente, pra encerrar, Carissa e Juliana, anunciem-se e falem onde encontrar vocês, o que vocês estão fazendo. Claro que aqui no post vai ter todos os vídeos da Carissa, vai ter o conteúdo pra playlist dela de Lovecraft Country, e também vai ter as redes sociais da Juliana, mas além disso... falem onde encontrar vocês, o que estão fazendo agora com esses festivais de cinema, enfim.
É, eu tô no meu canal do YouTube, né, onde eu faço muitos vídeos voltados para horror, voltados para protagonismo negro e feminino. Uhum. E faço várias lives, né?
Sim, durante todo dia eu estou fazendo live.
São três. Quatro é sábado, sempre. E especificamente no sábado é para falar de horror, né? De algum tema de horror. E no dia, eu não sei quando é que vai sair esse episódio. Segunda, né?
Isso.
E no dia 31 de outubro vai ter uma super live de 12 horas.
Caralho! No
dia,
meu Deus do céu!
Não sou só eu, vão existir convidados e não estou sozinha de host, tá? Porque eu vou precisar me alimentar, né? Enfim, existe que a pessoa tem na vida. Mas vou estar eu e o Gustavo, que é quem faz as lives de horror comigo todo sábado. A gente vai estar de host, mas tem um monte de convidados, gente que estuda sobre horror, gente de podcast, de muitos lugares, assim, para falar de muitos temas sobre terror. Então, quem tiver afim, vai ser de meio-dia até meia-noite, é um negócio louco, mas, enfim, Halloween, né? Eu tô no Instagram também, produzindo conteúdo específico por lá, dando dicas de filmes de vários estilos, fazendo uns IGTVs meio revoltadas, outros mais explicativos. E tô no Twitter reclamando da vida do Brasil, porque ser brasileiro tá difícil, gente.
Então, gente, eu tô no Twitter, também geralmente falando de filmes, festivais. Meu arroba é Finding Juliana. E eu escrevo sobre cinema Quarta Parede Pop. E às vezes eu estou no podcast Cinerama Cast.
É isso, gente. Eu que agradeço vocês, a presença de vocês. E espero vocês em próximas edições aí. Se vocês tiverem tempo entre as lives, entre as coberturas de festivais, enfim. Quero vocês aqui pra gente falar de outras coisas além de Lovecraft Country, além das questões raciais, porque a gente também fala de muitas outras coisas além disso.